Boa noite a todos, boa noite imprensa escrita, imprensa falada, boa noite internautas, colaboradores da casa, senhores vereadores, vereadoras, sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, reúne-se essa casa nesta noite, dia 21 de junho de 2021, para os trabalhos da sua 21ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura para esta data regimentalmente convocada. A senhora primeira secretária fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Denilton Rocha dos Santos.
Presente.
Elissandro da Silva Leite. Inês Luísa Félix da Costa.
Presente.
Geisele Renata Rosada.
Presente.
José Eduardo Bombonatti.
Presente.
José Eduardo de Campos Pacheco.
Presente.
Marcos Sabino Fernandes.
Presente.
Nelson de Souza Soares.
Presente.
Odésio de Jesus Ferraz.
Presente.
Paloma Tatiane da Silva. Presente. Juan Henrique Pellegrini Brajão.
Presente.
Tiago Júnior Anésio Brajão.
Presente.
Vinícius Escarso.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimento, declaro aberta a sessão com a execução do hino nacional.
Pátria amada, Brasil.
De acordo com a resolução 316/2007, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, ficando a mesma aprovada por todos os vereadores presentes, em virtude de não ter havido nenhum pedido de retificação ou impugnação. Gostaria de fazer um minuto de silêncio. Em nome da família Masqueto, pai do nosso querido amigo Carlos da Raízes, também gostaria de deixar aberto aos senhores, se tiver mais algum familiar de alguma pessoa.
Com a palavra.
Com a palavra o vereador Juan Henrique.
Gostaria de incluir no minuto de silêncio a senhora Nair Belfante.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Denilton Rocha dos Santos.
Gostaria de incluir também a dona Irene Zuin, mãe do Júnior. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Vinícius Escarce.
Gostaria de incluir também o Misael Pereira Gomes, pai de um amigo meu, do Lucas Gomes.
Com ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tiago Anésio Brajão.
Gostaria de incluir Antônio Carlos Balan, Toninho Balan, como era conhecido. Por
favor. Serão todos incluídos e pedir para casa fazer uma moção de pesar em nome do nosso amigo José Eduardo de Campos Pacheco, para a família Masqueto, do Tiago também, do Tiago Brajão, para incluir na moção para a família. Vamos fazer um minuto de silêncio, por gentileza, se põe em pé. Tá. Que o Senhor Jesus conforte a cada familiar nesse momento difícil. A senhora primeira secretária fará a leitura da matéria que consta na pauta do expediente.
Projeto de lei número...
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Odésio.
É requerer urgência nos projetos 06, 07 e 08/2021.
A primeira secretária fará a leitura dos projetos, em seguida a gente já vai fazer a votação da urgência, tá?
Projeto de lei número 006/2021 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Odésio de Jesus Ferraz, que oficializa e dá denominação ao logradouro público no loteamento Solares Residencial Clube, passando a Rua 1 a se chamar Rua São Francisco de Assis, consubstanciado na justificativa anexa. Projeto de Lei número 007/2021 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Vinícius Escarço, que oficializa e dá denominação a logradouro público no loteamento Solares Residencial Clube, passando a Rua 2 a se chamar Rua Antônio Girardi, consubstanciado na justificativa anexa. Projeto de Lei número 008/2021 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador José Eduardo Bombonatti, que oficialize da denominação a logradouro público no loteamento Solares Residencial Clube, passando a Rua 13 a se chamar Rua Páscoa Rossi Forner, consubstanciado na justificativa anexa.
Atendendo o pedido verbal do nosso vereador Odésio, Coloco em votação o pedido de urgência dos projetos 06/2021, 07/2021 e 08/2021, para que vá à ordem do dia desta sessão. Em discussão? Em votação? Os que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, queiram se manifestar. Projeto 06/2021, 07/2021 e 08/2021. Aprovado por todos os vereadores presentes. Vai à ordem do dia desta sessão.
Projeto de resolução número 003/2021 do Poder Legislativo Municipal, dos vereadores José Eduardo de Campos Pacheco, Juan Henrique Pellegrini Brajão e Vinícius Escarço, que dispõe sobre constituir na Câmara Municipal de Capivari a Comissão Temporária por Assuntos Econômicos do Município de Capivari, com substanciado na justificativa anexa.
De acordo com o parágrafo 2 do artigo 128 do Regimento Interno, encaminho a ordem do dia desta sessão para votação.
Requerimento número 388/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre a empresa contratada e os custos da implantação do sistema de rastreamento nos veículos do Departamento de Frota e Transporte.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 389/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre estudos para colocar uma rampa de acesso para pessoas com deficiências no posto de vacinação localizado na Praça José Zuza.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 390/2021 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre os ambulantes que possuem autorização e alvará para atuarem em Capivari.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 391/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre estudos para melhorar a remuneração dos servidores públicos nos cargos de operadoras de limpeza, inspetores de alunos, oficiais de escola e merendeiras.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 392/2021 do vereador Marcos Sabino Fernandes ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre conserto da grade do bueiro localizado à rua Leonel Teixeira da Rocha, próximo ao número 258, no bairro Jardim Branil.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 393/2021 da vereadora Geisele Renata Rosada ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre doses de vacina contra o Covid-19 disponíveis em Capivari, bem como o dia em que recebem essas vacinas e a quantidade.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Geisele Renata Rosada.
Gostaria de pedir para o senhor presidente a votação com urgência desse requerimento 393. Por favor, obrigada.
Atendendo o pedido verbal da vereadora Geisele, coloco em votação o pedido de urgência do requerimento 393/2021, para que vá à ordem do dia dessa sessão. Em discussão? Em votação? Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Requerimento 393/2021. Aprovado pelos vereadores presentes, para ir à ordem do dia desta sessão.
Requerimento número 394/2021 do vereador Odésio de Jesus Ferraz ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre melhorias da sequência de números das casas do bairro Jardim do Bosque.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 395/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre implantação de bueiros inteligentes em Capivari.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 396/2021 do vereador José Eduardo de Bombonatti ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre contratos com as empresas Corpus e Epo Ambiental LTDA.
A ordem do dia da próxima sessão.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador Denilton Rocha dos Santos. 522/2021, Sistema de Drenagem e o Recap da Avenida Josefina Navarro Vale. Vereador Marcos Sabino Fernandes. 523/2021, Instalação de uma Academia ao Ar Livre no bairro Jardim Branil. Vereador Tiago Júnior Anésio Brajão. 524/2021, Colocação de Caçamba de Lixo na entrada do loteamento Vila Bela. Vereador Vinícius Escarso. 525/2021, Melhorias na sinalização e na redução de velocidade na confluência das ruas Professor Querumim Sampaio e Coronel Delfino. Vereadora Paloma Tatiane da Silva. 526/2021, Colocação de uma rampa de acesso no posto de vacinação localizado na Praça José Zuza. 527/2021, Notificação do proprietário do imóvel localizado na Alameda Faustina Franca Niquino, número 24, sobre criadouros do mosquito Aedes aegypti. Vereador Odésio de Jesus Ferraz. Conserto da boca de lobo e da caixa de esgoto localizados na esquina das ruas José Augusto Mader e João Emílio Capósfoli, no bairro Santa Rosa. Vereador Nelson de Souza Soares. 529/2021, Melhorias na sinalização e redutor de velocidade na confluência das ruas Barão do Rio Branco e Regente Feijó no centro. 530/2021, Melhorias na sinalização e redutor de velocidade na via lateral da Praça da Bíblia, no cruzamento com a rua Francisco Luiz Gonzaga. 531/2021, Prolongamento da lombada localizada na Avenida Josefina Giovanna Rossi, número 2187, no bairro Jardim do Bosque. Vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão. 532/2021, colocação de pontos de descarte de vidros. 533/2021, estudos para implantação de bueiros inteligentes no município. Vereadora Geisele Renata Rosado. 534/2021, limpeza de um terreno localizado na rua João Iaúci, no bairro Alto do Castelã.
Encaminhe-se as indicações por autógrafo ao Poder Executivo.
Ofícios diversos. Ofícios recebidos da Secretaria Municipal de Governo. 413/2021, resposta ao requerimento 340/2021 do vereador Marcos Sabino Fernandes sobre nebulização. 414/2021, resposta ao requerimento 354/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão sobre arrecadação de IPTU. 415/2021, resposta ao requerimento 355/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão sobre arrecadação do IPTU no bairro Paineirinhas. 416/2021, resposta ao requerimento 350/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 417/2021, resposta ao requerimento 334/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão sobre poluição sonora. 418/2021, resposta ao requerimento 342/2021 do vereador Vinícius Escarso sobre a Avenida Josefina Giovanna Rossi. . 419/2021, resposta ao requerimento 345/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre sinalização da Avenida Pio XII. 420/2021, resposta ao requerimento 325/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos sobre o desemprego. 421/2021, resposta ao requerimento 332/2021 do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão sobre atendimento às empresas. 422/2021, prorrogação de 15 dias, para resposta ao requerimento 331/2021, dos vereadores Denilton Rocha dos Santos e Tiago Júnior Anésio Brajão. 423/2021, resposta ao requerimento 351/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre mudança para o prédio da antiga Senec. 424/2021, resposta ao requerimento 343/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre Cata Cacareco. 425/2021, resposta ao requerimento 344/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre o setor de obras. .426/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 326/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos. 427/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 321/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva. 430/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 322/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva. 431/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 323/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva. 432/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 324/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva. 433/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 327/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos. 434/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 328/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos. 435/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 329/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos. 436/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 337/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão. 437/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 338/2021 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco. 438/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 339/2021 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco. 439/2021, resposta ao requerimento 349/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre projetos de duplicação. 440/2021, resposta ao requerimento 341/2021 do vereador Marcos Sabino Fernandes sobre vazamento de esgoto. 441/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 335/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão. 442/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 336/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão. 443/2021, resposta ao requerimento 318/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre data base. 444/2021, resposta ao requerimento 333/2021 do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão sobre Conselho Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. 445/2021, resposta ao requerimento 306/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva sobre brinquedos adaptados. 446/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 352/2021 do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão. 447/2021, resposta ao requerimento 308/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva sobre exame de mamografia. 448/2021, resposta ao requerimento 347/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva sobre cuidador escolar. 449/2021, Resposta ao requerimento 348/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva sobre repasses para merenda escolar. 450/2021, resposta ao requerimento 307/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva sobre mamografias realizadas em outros municípios. 451/2021, resposta ao requerimento 364/2021 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco sobre projetos da Secretaria de Cultura e Turismo. 452/2021, resposta ao requerimento 353/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brejon sobre pagamento à empresa MM Souza. 453/2021, resposta ao requerimento 338/2021 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco sobre o projeto da rodoviária. ...454/2021, resposta ao requerimento número 339/2021 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco sobre alterações do projeto da rodoviária. 455/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 346/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva. 456/2021, prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento número 356/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brejon. Ofício número 12/2021 do Capveriprev, encaminhando o balancete da receita e despesa mensal referente ao mês de maio de 2021, disponível na diretoria legislativa.
Cópia distribuída aos senhores vereadores. Arquive-se.
Papéis diversos. Comunicado número 1532/2021 da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos no âmbito do programa FINISA, modalidade de apoio financeiro no valor de R$ 1.499.784,80.
Cópia distribuída aos senhores vereadores. Arquive-se.
Moção de pesar número 043/2021, de autoria do vereador Denilton Rocha dos Santos, com apoio dos demais pares, pelo falecimento da senhora Marcela de Paula Lima.
Em discussão única, moção de pesar 043/2021.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Denilton Rocha dos Santos.
Queria reforçar de novo, acho que é de conhecimento de todos, né? Que a mãe também, primeiramente foi a mãe da Marcela que veio a falecer. Ela era uma servidora pública, muito dedicada, no qual todos gostavam. Até usei a palavra na fala do vereador Nelson na ocasião, né? Para mandar um abraço do pessoal do Augusto Castanho, da família Castanho aí. Queria reforçar esse abraço. Marcela, além de amiga também, pois estudei com ela na Escola Padre Fabiano, na década de 90. E esse é um abraço fraterno aí, não só do vereador Denilton, mas de toda a casa aí. Tá bom? Queria reforçar isso. Muito obrigado.
Disponho. Em discussão única, em votação, moção de pesar 043/2021. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Moção de pesar 043/2021, aprovado por todos os vereadores presentes.
Moção de apoio número 044/2021, de autoria da vereadora Geisele Renata Rosada, com apoio dos demais pares, à Câmara dos Deputados, pela aprovação do PL 428/2020 e PL 1999/2021, que dispõe da compra e distribuição de absorventes higiênicos em espaços e escolas públicas.
Em discussão única, moção de apoio 044/2021. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Moção de apoio 044/2021, aprovado por todos os vereadores presentes.
É o que consta na pauta do expediente, senhor presidente.
Declaro livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Vinícius Escarço.
Boa noite, senhor presidente, boa noite demais componentes da mesa, nobres colegas vereadores, boa noite a todos os colaboradores da casa e boa noite a você que nos acompanha em mais essa sessão ordinária. Hoje venho utilizando, né, em minha fala na tribuna, comunicar a conquista de 250 mil para a infraestrutura que tivemos aí eu e Juan Henrique, juntamente, por intermédio, né, do deputado Rogério Nogueira. E essa conquista anunciamos essa semana nas redes sociais, estivemos em São Paulo em reunião com o deputado. E é muito gratificante ter mais essa conquista para a nossa cidade. Uma verba essa que poderá ajudar muito a cidade, né, quanto à infraestrutura, que a gente sabe, né, das necessidades, a gente sabe das dificuldades também que o município se encontra, até por conta de todo esse problema da saúde. A gente sabe que muito dos repasses que estão sendo realizados para a saúde hoje seriam até repasses para a melhoria, né, na infraestrutura. Então, com certeza, esse recurso aí que Juan e eu estamos conseguindo através do deputado Rogério Nogueira vai ser de muita valia e muito importante para o município. Também, citando essa visita que estivemos em São Paulo, na Lesp, estivemos lá reunidos, né, o José Pacheco, o Juan Henrique e eu, junto com o Rogério e também com o deputado Rafa Zimbaldi. Além desse anúncio, né, dessa emenda, também nós discutimos sobre um tema aí que, digamos que é um dos carros-chefe hoje de todas, de basicamente toda a utilização de tribuna, de todos os temas, todas as discussões, né, que é a duplicação das rodovias SP-101 e da SP-308. E através dessas conversas, né, nós vamos estar criando a frente parlamentar, no qual o José depois vai estar externando um pouco mais de detalhes, pois a nossa luta ela deve ser forte em favor dessas duplicações, porque a gente sabe que a localização de Capivari é muito boa. E com essa duplicação, com a duplicação dessas rodovias, com certeza a nossa localização, juntamente com esses acessos, vai ser muito benéfico para a nossa cidade, para a nossa população, para a nossa economia. Então, é uma luta que estamos aí, estamos correndo atrás, conversando, né, com os deputados, pedindo esse apoio, né, para que justamente a gente possa estar aí ajudando no que for possível para que aconteça, né, essas melhorias aí para a nossa região. Estive presente também essa semana na pavimentação da Travessa Jaco Marmelin. Estive lá junto com o engenheiro da prefeitura, o senhor Mário Mil. Estive acompanhando toda aquela obra, né, desde a parte da base, desde a parte da preparação do terreno e também na parte final, né, na conclusão da pavimentação. Estivemos lá fotografando, acompanhando, discutindo também sobre a forma que está sendo executado. Muito bacana, né? É bem interessante a gente estar por dentro de toda a forma que é executado, porque eu falo que é a nossa função, né? E eu digo que nós, como vereadores, temos sim que estar presentes, sim, como todos estão sempre presentes em vários atos, em várias ações aí do executivo, Então é muito importante a gente se fazer a presença lá e também acompanhando, né, os profissionais, entender um pouco da forma que está sendo executado. Também gostaria de parabenizar também aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente tem que criticar, nós temos que criticar, quando temos que elogiar também, nós temos que ter humildade suficiente e elogiar, sim, valorizar o trabalho quando ele merece. E eu tenho certeza que vai ser até tema do nobre vereador Sandro, né? Que é uma luta muito forte dele, a questão do ecoponto, e também já foi citado aqui por outros vereadores, inclusive por mim. Então, quero parabenizar aí o executivo, né, pelas medidas que está sendo tomada junto ao ecoponto do Castellani, né, a questão da limpeza lá. Então, que agora também a gente possa, a partir de então, conseguir manter aquele local, né, mais organizado, enfim, com que o ecoponto seja uma referência, né, não seja um descaso. Também, outro tema que certamente a nobre vereadora Paloma vai externar, que é na questão do tapa-buraco, né, da Rua Misael, foi uma forte luta ali, inclusive eu até tinha feito uma indicação e não me recordava, peço até desculpa, Paloma, não me recordava que ela também já havia feito, mas agradecer ao executivo por essas ações, essas medidas, também alguns pontos lá no Porto Alegre, também em algumas ruas foi executada essa operação tapa-buraco, mas a gente sabe que e tem a maioria das ruas ali embaixo, tem diversos pontos que estão muito críticos. Então, deixo aqui até em ponto de sugestão aí, também de cobrança ao executivo, para que possa retornar ali ao bairro para concluir, né, essa operação nas demais ruas que estão precisando realmente. Existem pontos muito críticos ali. Inclusive, existem até pontos que, vou até fazer a indicação, que seria interessante até a execução de um sarjetão, né? Que são pontos onde corre toda a água de chuva. Então, a criação de um sarjetão, certamente ali existem alguns pontos que, fazendo essa obra, certamente vai melhorar muito também a questão da malha asfáltica. E também, para encerrar a minha fala, hoje está vindo em votação, né, para todos a questão da comissão temporária para assuntos econômicos do município de Capivari. No caso, é uma comissão aí que José Eduardo Pacheco, Juan Henrique e eu estamos solicitando apoio aí aos nobres pares para que possa votar favorável, né, à criação dessa comissão, que no caso essa comissão ela está sendo criada justamente em cima das reuniões, né, que nós estamos fazendo junto aos empresários, junto às instituições de ensino, né. Então são assuntos que certamente vai ser muito importante não só agora a curto prazo, mas principalmente a médio e longo prazo para a economia da nossa cidade. É uma luta forte aí que estamos entrando, que compramos essa briga, né? E gostaria de pedir esse apoio aos nobres pares para que votem favorável a essa comissão. Do mais, é isso que eu gostaria de dizer. E muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Juan Henrique.
Aqui vos fala o vereador por Capivari, Juan Henrique. Inicio cumprimentando o presidente e demais componentes da mesa, nobres colegas vereadoras, vereadores, imprensa e a você que acompanha pelos meios de comunicação. Inicio falando de mais uma grande conquista para nossa Capivari. Vinícius Scarce e eu anuncia nessa noite R$ 250 mil para a infraestrutura do nosso município. Mais recurso para a nossa cidade, mais investimentos para Capivari. Através do deputado Rogério Nogueira, no qual agradecemos. Então, Vinícius Scarce, Rua Henrique, mais R$250 mil em investimentos para o desenvolvimento de Capivari. Outro assunto que me traz nessa noite é a respeito do bairro Santo Antônio. Muitas reclamações de moradores na questão da malha asfáltica. Vou entrar com alguns requerimentos, então peço atenção da Secretaria do Desenvolvimento Urbano para dar uma atenção especial no bairro Santo Antônio, na questão da malha asfáltica. Vou entrar com proposituras na próxima segunda-feira também para o setor de trânsito, para o SAI, para o desenvolvimento urbano e para a educação. No desenvolvimento urbano também, complemento, recebi pedido de morador do bairro Rossi, uma melhoria de iluminação lá na Franquelina de Almeida Barros, na esquina da rua Giacomo, na frente dos predinhos. Um local muito escuro à noite, e para evitarmos possíveis futuros acidentes, pedimos aí uma atenção da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, no qual parabenizo pelo trabalho que vem sendo realizado. Outra indicação também é o SAI, no qual vou protocolar o pedido de um conserto de uma calçada, de um trecho de uma calçada que o SAI abriu já faz um tempo, na Ismael Bueno de Oliveira, no Jardim Elisa, no qual o morador está pedindo há um bom tempo já esse conserto. Outro assunto, ainda voltando no Santo Antônio, na Avenida Qualiato, os moradores estão pedindo uma sinalização de solo, é denominada PARE, nessa avenida, sentido posto São Paulo da Raia, porque o tráfego de veículos naquele cruzamento é muito intenso, podendo causar acidentes também. Então, peço ao setor de trânsito, vou protocolar uma indicação de sinalização de solo neste local. Como abordou o Vinícius, acredito que o Pacheco vai abordar também, estará entrando hoje para a votação a Comissão dos Assuntos Econômicos, no qual estamos aí montando uma frente parlamentar com os municípios para debater a questão da duplicação, da geração de emprego, da geração de renda para Capivari. Então, contamos com a aprovação das nobres vereadoras, nobres vereadores, sobre essa comissão. Parabenizo vereador Inês, vereadora Celi, pela grande conquista para a área da saúde. Parabéns, nobres vereadoras. E finalizo dizendo que estivemos em São Paulo, Pacheco, Vinícius e eu, no qual estivemos visitando, com o Zé Pacheco, né, o deputado Rafa Zimbaldi, na questão dos assuntos econômicos. E finalizo com os meus sentimentos à família Maschietto, pelo passamento do senhor Mário Maschietto, e também à família Belfante, pelo passamento da senhora Nair Belfante. Por mais, é isso. Uma excelente noite a todos e uma excelente semana.
Continua livre a tribuna. Com a palavra o vereador Marcos Sabino.
Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, todos os colaboradores da casa, imprensa escrita, imprensa falada, todo meio de comunicação, né? Nessa noite, nessa sessão, né, eu vim trazer uma notícia boa, né? O qual, um tempo atrás aí, eu anunciei uma emenda de R$60 mil, né, que seria para comprar um carro, no valor de R$60 mil. Mas, conversando com o representante da deputada Renata Abreu, o qual o Ministério errou, né, que esse valor não dá, né, para comprar esse veículo. Ele errou na hora lá, em todos os departamentos que ela solicitou essa emenda, né? E aí, conversando então com a secretária Vládia, né, nós achou um meio que vai
ajudar muito a área da saúde mesmo. Vai ser investido na saúde esses 60 mil reais. Nós vamos comprar na parte de informática, computador, informatização, essas coisas, que vai ajudar bastante na área da saúde, porque está bem precário na área de informatização na saúde. Isso vai trazer benefício à população de Capivari, porque você vai ser mais atendido mais rápido, né, com mais dignidade. Então, eu acho que vai ajudar muito a saúde, atendendo a população de Capivari melhor, como eles merecem, né? E, então, esses 60 mil reais vai ser investido dessa forma. E também, logo estarei anunciando mais uma emenda, o qual já estou acertando com o deputado, se Deus quiser. E também tive visitando o bairro Flamboyant, o qual, conversando com os moradores do bairro, a cobrança ali é intensa também, tampa buraco, muito buraco no bairro Flamboyant, né? Não é um e nem dois moradores, é vários moradores, né, que está cobrando para que possa a secretaria responsável que possa tampar aqueles buracos naquele local. E também, né, o qual um tempo atrás aí solicitei, né, que seria um lugar de alto risco do mosquito da dengue devido àquela vala, né? Tudo bem, a vala não foi resolvida, nada feito. Beleza, recebi o requerimento lá respondendo, que daria mais resposta depois, e até hoje não veio essa resposta, né? Mas fazer uma nebulização ali que está bem próximo das casas, na beira daquela vala. Esses tempos atrás aí, fiz uma indicação, fiz um requerimento pedindo, né, para a Secretaria Vigilância Sanitária que fizesse uma nebulização no bairro Jardim do Bosque, Jardim Branil, Castelane e bairro Caraçá e São João. A resposta do requerimento veio que pulverização tem que ser feita dentro do lado das pessoas, não dentro do mato. Pô, aonde fica o mosquito? Não é na beira dos matos? Né? Dentro da casa da gente, a gente olha, pô, né? A gente vê. Então, recebi essa resposta, não achei legal essa resposta, eu acho que não está certo, né? Vou tornar a cobrar de novo. E é isso aí, senhor presidente. Uma boa noite a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador José Eduardo de Campos Pacheco.
Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadores, vereadoras, colaboradores da casa, ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, pelas rádios, imprensa escrita e falada, uma boa noite. Gostaria de estar começando minha fala desejando meus sentimentos à família do senhor Mário Maschietto, fundador da Rádio Raízes, seu filho Carlos, hoje à frente da diretoria da rádio. Gostaria de deixar meus sentimentos a todos os seus familiares. Protocolamos nesta casa de leis, eu, Juan, Vinícius, a criação da comissão temporária referente aos assuntos econômicos do nosso município. Nossa intenção é tentar ajudar. Acho que nós, como os vereadores, estamos aqui para cobrar, estamos aqui para fazer indicações, requerimentos, e, acima de tudo, ajudar o nosso município. A criação dessa comissão irá fomentar os assuntos... A intenção a comissão ajudar a fomentar o desenvolvimento econômico do nosso município. Como sempre falo em minhas falas, acho que o primeiro ponto é valorizar as empresas que aqui estão. Outros pontos que serão discutidos nesta comissão são os pontos de qualificação profissional que irá ajudar tanto na vinda de novas empresas quanto as empresas que aqui já estão. A intenção é ajudar na criação de novos empregos, ajudar na vinda de novas empresas, seja através de incentivos fiscais, para que possamos fazer estudos para a vinda das mesmas. Então, peço aos nobres que, se aprovado nesta noite, iremos trabalhar afinco para ajudar no desenvolvimento econômico socioeconômico do nosso município. Na semana, queria estar parabenizando a Célia, a Inês, pela conquista, ao Rui e o Vinícius, pela conquista, junto ao deputado Rogério. Eu acho que, mais uma vez, todos os vereadores mostram que estão empenhados em ajudar o nosso município. Seja A, B ou C, a intenção é ajudar Capivari. Então, deixo aqui meus parabéns a vocês por mais essa conquista e também os outros vereadores que, ao decorrer desses 6 primeiros meses de mandato, vêm trazendo recursos e ideias para Capivari. Quem ganha com isso é o nosso município. Bom, estivemos na semana passada na Lesp com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, hoje presidente da Comissão de Transportes e Comunicação. Em seu gabinete, discutimos um pouco sobre as duplicações da SP-308 e da SP-101. As duas rodovias que sempre são prometidas as duplicações para nós e as tais duplicações nunca chegam. Tivemos algumas ideias com o deputado e se prontificou a nos ajudar no que for preciso e necessário. E iremos formar uma frente parlamentar regionalizada com cidades ao entorno do nosso município. Elias Fausto, Montemor, Rafara, Hortolândia. A intenção é tentar cobrar da entidade responsável por elas um prazo e um cronograma referente a essas duplicações. Essa frente parlamentar terá a finalidade de fiscalizar não somente as concessionárias, mas também ajudar com ideias para, no nosso caso, primeiro um prazo e aonde serão os acessos ao nosso município. Então, a intenção nossa é tentar estar ajudando da melhor forma. O deputado se pôs à total disposição dessa frente parlamentar que será formada. Iremos protocolar nessa casa também. O deputado que já vem ajudando o Capivari desde o começo do ano na aquisição de uma ambulância para o município no valor de R$ 150 mil, anunciado na semana passada, na vinda de ventiladores pulmonares, e tenho a certeza que irá nos ajudar e muito na frente dessas frentes parlamentares da nossa região. Para encerrar minha fala, gostaria de parabenizar o Executivo por estar anunciado hoje, estar correndo atrás para a reabertura da UTI no nosso município. Já foi protocolado junto à DRS a intenção de abri-la novamente e vemos, com 6 meses de mandato, há quanto tempo a UTI da Santa Casa está fechada. Com 6 meses, uma administração séria, junto com o seu Ademar, seu Walter, toda a equipe, o Milton, que está os ajudando nesse momento. Com toda a equipe, em 6 meses, hoje, a Santa Casa já tem uma estrutura com todo o corpo clínico necessário para atender da melhor forma uma UTI. Então, gostaria aqui de parabenizá-los, e eu acho que dessa forma que precisamos conduzir nossos trabalhos, com ideias, ajudas, na vinda de recursos para o município, no contato, seja no Martesp, seja em outras fundações. Então, gostaria de desejar a todos uma excelente noite, uma excelente semana, e que Deus nos abençoe.
Continua livre a tribuna. Com a palavra, o vereador Nelson de Souza Soares.
Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores e também vereadoras, aos funcionários da casa, aqueles que estão nos assistindo através da Rádio Cacique, Rádio Raízes, bem como também pelo YouTube, seujornal.com, enfim, todos os meios de comunicação que estejam transmitindo, camaradas, sejam todos bem-vindos a essa sessão. Eu quero, neste momento, senhor presidente, registrar meus sentimentos à família, em nome do Carlos Masqueto, né, a todos os seus familiares, neste momento ruim, triste, né, da perda do paizão que teve, né, que Deus venha abençoar e consolar toda essa família Masqueto, pessoas importantes da nossa cidade, né? Proprietário, fundador e proprietário que foi dessa potente emissora da nossa cidade. E bem como também, senhor presidente, sobre os familiares também da dona, da saudosa Nair Vaz Pinto, né? Simone, enfim, todos os seus familiares, meus sentimentos, que Deus possa dar o conforto para todos os enlutados no nosso município. Gostaria, senhor presidente, esta noite, de abordar um assunto que quero falar, ressaltar que estive no Jardim do Bosque, até solicitando solicitações de moradores, e até entendo, senhor presidente, a preocupação, Marcos, que passa sempre por ali, foi feita aquela ampliação do loteamento, parece que é Jardim Filomena, né? Jardim Filomena, coisa assim que é o nome daquele loteamento, e foi feito um tipo de rotatória e depois eles fizeram alteração na própria avenida. E nessa alteração, senhor presidente, eles não... Existe uma lombada, fizeram alteração da avenida e não fizeram alteração da lombada. E o que acontece? Inclusive, no período que estive lá, foram vários carros que passaram, inclusive, senhor presidente, ônibus ali de Turmeiro que passavam, eles desviam-se da lombada para não passar essa lombada e termina desviando na contramão. Até os vizinhos ali falaram, Nelson, já cansamos de ligar na prefeitura, pedir providência, que é um milagre que até agora não aconteceu uma desgraça aqui em frente de casa, devido que, do encontro, né, a pessoa sai da sua mão e entra na contramão para desviar da lombada. E, além do mais, que pode, senhor presidente, em um descuido de um motorista aí, pegar uma pessoa na bicicleta, ou pessoa que esteja passando, vindo na sua mão, né, e, de repente, sendo aí atropelado pelo veículo na sua contramão, simplesmente para desviar dessa lombada. Então, gostaria de pedir ao prefeito, ao secretário que esteja nos ouvindo, também está encaminhando, senhor presidente, a indicação, até com a foto ilustrativa dessa lombada lá, quero pedir que, com urgência, seja tomada a devida providência nesse local e faça a alteração dessa lombada, porque hoje temos uma meia lombada, né? Meia lombada nessa avenida, né? Porque foi feita outra parte, ficou uma mão vinda, né? Fizeram certinho nessa alteração que teve, tem uma mão que vai e a outra que vem, a mão que vem que está com a lombada e a outra que está sem a lombada. Então, os condutores de veículos estão, alguns, né? Alguns, nem todos, eu estive lá até alguns que passavam normalmente pela lombada, mas um bom número de veículos passaram na contramão para desviar-se da lombada. Então, gostaria de solicitar providência a esse respeito. Quero parabenizar ao prefeito, quanto até o nobre vereador José Eduardo fez menção, né, da tentativa da reabertura da UTI. É uma luta de todos nós. Temos aqui os vereadores que estão também na conduta lutando todos contra o Covid, que um dos objetivos principais é a reabertura da UTI. Eu estive falando pessoalmente com o vice-governador do Estado a respeito disso, onde o deputado também colocou a plena disposição em ajudar, e hoje tive a grata satisfação em conversa com a secretária e após também com o prefeito Vitor, nos relatando dessa importante atitude feita, no qual protocolando aí o desejo, né, da reabertura da UTI do nosso município, que está muito carente, que precisamos, inclusive... Uma dessa senhora falecida, acredito que não foi só para mim, mas elas alegaram que havia entrado em contato com todos, né, em busca de uma vaga de UTI para a dona Nair Vaz Pinto, e não conseguiu essa transferência para a UTI. Hoje se encontra uma família revoltada, né, porque, por mais que o que aconteceu, a esperança, senhor presidente, é que se estivesse dentro de uma UTI, as coisas teriam resolvido. Possivelmente poderia estar com vida ainda entre nós. Essa é uma forma de acreditar que as pessoas pensam, né, né, de, olha, se tivesse alcançado um leito UTI, quem sabe poderia não ter morrido. E isso traz uma revolta para muitas pessoas. Mas parabenizo ao prefeito Vitor, também o vice-prefeito Bruno, e principalmente a secretária de Saúde, está de parabéns. E, se Deus quiser, estamos acreditando que tudo isso vai dar certo e tendo aí 7 leitos na nossa Santa Casa para atender a nossa população, Capivari, também Rafá, Mombuca, Elias Falso, que faz parte daqui do uso da Santa Casa. Então, faço voto de sucesso ao Poder Executivo. E, para finalizar, senhor presidente, nesse minuto que nos resta, eu quero ressaltar que estive recebendo inúmeras mensagens, ligações de pessoas insatisfeitas, senhor presidente, por algo que está acontecendo no nosso município, que é uma palestra que está tendo nas escolas estadual, ou seja, municipal, que aconteceu hoje na escola Laral Qualhato, quanto também está programado uma programação, já vi também, para Augusto Castanho. E isso trouxe uma revolta, senhor presidente, para muitas famílias. Quero ressaltar que não é somente famílias evangélicas, tá, mas família católica também nos procurou a esse dia, sobre a diversidade sexual e gênero no contexto escolar. Atividade de conscientização e de apoio ao mês do orgulho dos GLBT, que mais, né? E isso, senhor presidente, tem causado uma insatisfação para muitas pessoas, principalmente aos líderes, aos pastores que também nos procuraram hoje. Tem um vídeo no qual foi um tema abordado, essa palestra online, né? Irei assistir esse vídeo por completo, ainda não assisti, a qual me mandaram, e possivelmente, se tiver apoio dessa casa, presidente, ou assistir esse vídeo, irei conversar também com o novo vereador Vinícius Escarços, e nós iremos batalhar, senhor presidente, contra esse tipo de prática no nosso município.
Uma parte. Visto...
Pois não, vereador.
Até aproveitando aí, né, desculpa atrapalhar, mas eu também fui procurado, né, sobre esse acontecido, essa palestra, lembrando que eu falo que não tenho absolutamente nada contra a escolha, a opção sexual, de maneira alguma, mas eu fui procurado com a insatisfação, principalmente dos pais, né, dos familiares, em ter esse oferecimento numa escola, onde a escola é o local de educação, né? E, assim, ter um tema, um assunto abordado nesse fato, né, nesse caso, gerou uma insatisfação muito, muito grande em muitas pessoas que fui procurado, inclusive recebemos mensagem agora há pouco. E vocês, vereadores, o que vocês vão fazer enquanto a isso? Então, é um tema muito complicado, é um tema que eu falo que divide muitas opiniões, mas eu falo que não deve ser abordado dentro de escola. E nós temos aí, né, na íntegra depois para assistir com mais calma, infelizmente não pude acompanhar, mas eu vou assistir esse vídeo também, e porque eu falo que o que gera descontentamento, né, o que gera repercussão negativa até de pessoas que nos procuram, a gente deve estar atento, né? Nós devemos nos posicionar em relação a isso. Então, obrigado pela parte, Nelson.
Obrigado pelo apoio, novo vereador.
Concede uma parte, Nelson.
Pois não, novo vereador.
Só gostaria de salientar também, eu acho que cada um, nós temos que saber respeitar, e cada um tem a sua decisão a ser tomada. Basta nós sabermos respeitar. Mas não vejo a necessidade de ser levado um assunto desse para dentro da sala de aula. Acho que existem outros temas a serem abordados. Eu não sou contra, mas eu acho que existem outros temas a serem levados para a sala de aula. Então, algumas pessoas estão me procurando também referente a isso, e eu acho que há outros temas a serem priorizados numa sala de aula, o que é necessário saber respeitar a decisão do outro. Então, dentro de uma sala, não vejo necessidade de estar abordando um tema desse. Muito obrigado.
Concordo plenamente com Vossa Senhoria, nobre vereador, visto, senhor presidente, que a gente não é contra, como já disse, a opção de escolha, cada um tem seu livre-arbítrio de escolher aquilo que queira fazer. Visto que até perguntei, entrei em contato com o secretário, estava fora da cidade hoje, entrei em contato com o prefeito e também com o secretário, e até perguntei se estaria sendo obrigatório essa apresentação. Aí disse que não, não está sendo obrigatório, quanto também aqueles que queiram participar, também não está sendo obrigatório, não está levando a soma, mas é um assunto que tem que ser discutido, senhor presidente. Visto que eu entrei em contato com os pais, de alguns pais que têm alunos estudando na escola, eu não estou sabendo disso, porque em casa a gente acompanha. Toda a matéria que vem para minha filha, a gente acompanha o que ela vai participar na escola. Mas tem pais que não acompanham, o que eu percebi hoje, de um pai que não estava acompanhando. Ele chamou a filha dele e ela explicou o que tinha acontecido e o que ela estava tendo acontecendo na aula. Então, senhor presidente, eu gostaria, nesses 13 segundos que me faltam, eu quero ressaltar que esse direito de escolha a gente respeita, não que a gente concorda, mas a gente respeita essa decisão de cada um, mas essa prática de abordar dentro da sala de aula este assunto, eu acredito que tem sido discutido isso com os pais, tendo a permissão dos pais. É um assunto que eu vou trazer ainda na próxima aula, na próxima... Olha o professor aqui. Professor Denilton. Para a próxima sessão de Câmara, senhor presidente, e até estarei pedindo uma reunião com o prefeito e também com o secretário, junto com alguns pais e também líderes aí que nos procuraram, para estar discutindo isso, para que possamos não permitir que isso venha a acontecer para essa forma de orientação a nossas crianças, que não têm, muitas delas, a ciência de decidir aquilo que realmente está sendo, do que está lhes ensinando. Então, é o momento da gente, no nosso município, de barrar esse tipo de práticas, dentro de uma forma legal, e para que a nossa população, de uma forma geral, tenha toda a sua representatividade e tendo, assim, aquela, posso dizer assim, de confiança de deixar as suas crianças nas escolas no nosso município, porque sabe o que está sendo aprendido, está sendo coisa de importante para a sua vida, do seu crescimento. Então, quero pedir desculpas, senhor presidente, por esses minutinhos ao qual eu passei no horário, mas quero registrar aqui a insatisfação de muitos pais, de muitos líderes, a respeito dessa palestra que está acontecendo no nosso município, mesmo pelo sistema online.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Inês.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadoras, vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, pelos veículos de imprensa. Inicio mais uma vez aqui hoje, cumprimentando os nobres vereadores Juan, Vinícius, pela conquista de mais uma emenda para o nosso município. Parabéns. E a todos os vereadores que têm trabalhado, se esforçado para dar para a nossa cidade um futuro melhor. Uma semana corrida, mas muito produtiva. Nós tivemos na terça-feira aqui na casa uma iniciativa da comissão Todos contra o Covid. O Tiago Brajon, o Denilton Rocha, o Elissandro, o Juan, por compromissos já agendados, não pôde estar presente. Agradeço também a presença do Odésio, da Celi, da Paloma, onde nós pudermos ouvir da equipe da saúde da cidade de Capivari, a Vládia, o Dr. Munhoz, o Luiz, o Gustavo e o Denis, o panorama da saúde do nosso município, principalmente neste momento tão delicado do Covid. Nós sabemos que tem muitos acertos a serem feitos. Né? A saúde caminha. Né? Como eu sempre costumo dizer, a saúde de Capivari ela tem uma estrutura, porque, senão, nesse momento do Covid, ela não conseguiria se superar. Ouvindo do Dr. Munhoz, né, com muita propriedade, o adequamento que está sendo feito na Santa Casa, e saí muito preocupada quando ouvimos dele que está esperando o pior, que a situação tende a piorar, apesar de todos os esforços. E a gente olha nas ruas, nessa semana mesmo passando por várias pessoas, eu cobrava, e a máscara? Ah, me sufoca. Ai, eu esqueci. Então, nós estamos vendo que a vacina está avançando, teve no sábado, vai ter no feriado, mas não é só a vacina, gente. Nós precisamos nos comprometer uns com os outros, cuidar uns dos outros. Parabenizo o executivo por ter anunciado hoje a preocupação de reabrir a Santa Casa. Depois de 10 anos sem UTI, hoje nós vemos aí um caminho. Foi protocolado, o Vitor e o Bruno protocolou na DRS, pedindo que seja através... Agora nós dependemos do governo do Estado dar essa resposta para o município. Sendo que, desde o início do mandato... iniciou-se na Santa Casa, junto com uma diretoria que foi formada pelo Executivo, um estudo. E, se Deus quiser, nós temos certeza que vai dar certo, isso por um planejamento que foi feito, um planejamento financeiro, um planejamento técnico, junto com o Dr. Munhoz, junto com toda a diretoria, porque a população nos cobra constantemente nesse momento de desespero das famílias. Capivari não tem UTI. Quero parabenizar também o executivo pelo asfalto da Travessa Giacomo Armelim, um pedido feito do saudoso Álvaro Nicoletti, infelizmente não pode estar aqui para poder ver concretizado. Que bom que Vinícius esteve por lá e viu como estava sendo feito. Muito bom para a cidade também, que aos poucos vai retomando. Também, embora o momento não seja de alegria, porque é muita gente sofrendo, muita gente mandando mensagens para a gente, que o médico, agora mesmo acabei de receber, que o médico falou para a família que não tem mais jeito. Então, as pessoas ficam desesperadas. Mas, como estamos trabalhando ao longo do tempo, então, essa semana, eu e a nobre Célia Rosada pudemos oficializar, pudemos falar para os nossos munícipes da conquista de uma emenda parlamentar de R$108 mil, que direcionamos para a Santa Casa de Capivari. Valor este que vamos acompanhar o seu destino, que será para a compra de remédios e insumos. A Santa Casa é uma instituição que... Nós vemos uma estrutura forte, como já falei aqui. Imagina se hoje ela não estivesse aberta com essa pandemia. O que seria de nós? Agradeço, então, à deputada Valéria Bolsonaro, que em abril nós iniciamos essa conversa. E quando ela me perguntou, o que você quer? Eu disse que eu queria, que eu gostaria de receber uma verba para direcionar para a saúde. Então, agradeço também aos assessores, Rafael, Raquel, Gabriel, que estão empenhados em muitos projetos que certamente nós teremos aí para apresentar para toda a nossa sociedade. Estive na Raízes FM, na sexta-feira. Quero agradecer toda a recepção do Carlos Maschietto. Já há algum tempo que eu o conheço, um empresário de sucesso, com visão. Né? Mando meu abraço para a dona Zilce, para ele, pela perda do seu Mário. Também quero agradecer ao Tony, né, e o Marquinhos Graziani pela entrevista, ao povo, né, que pôde nos acompanhar e dar um feedback do trabalho que eu tenho feito junto à população. Continuamos trabalhando, agradeço à casa por toda a estrutura que dá para que o nosso trabalho aconteça. Nós não fazemos nada sozinhos. Né? Nós temos que trazer a pauta, temos que trazer, né, o instrumento, mas nós temos, graças a Deus, aqui uma equipe, né, bem formada, que nos orienta e nos ajuda. Agradeço. É o que eu tenho para hoje, senhor presidente, desejando a todos muita saúde, muito cuidado, orientando as pessoas que ainda não têm o cartão SUS, né, que vá até uma unidade de saúde com todos os documentos para que, a hora que chegar a sua vez de tomar a vacina, você não ter problema. Boa noite a todos.
Continua livre a tribuna.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Geisele Renata Rosado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite aos colaboradores da casa, toda a mídia que está nos acompanhando. Quero parabenizar também nossos colegas vereadores, o Juan e o Vinícius, pela emenda parlamentar para a infraestrutura da cidade. Isso, sem dúvida, quem ganha é a população. Parabéns, viu? Quero também aqui agradecer a nobre Inês, já anunciou a emenda da Valéria Bolsonaro para Santa Casa, né, para insumos. Lembrando que essa verba já está na conta, né, Inês? Ela não vai chegar, ela já está na conta. Foi muito rápido o pronto atendimento, que a Inês comentou aqui pedindo para os assessores, né, Inês, para Santa Casa, que fosse direcionado para Santa Casa, e foi atendido imediatamente, no qual o dinheiro já está na conta, onde ela também falou, nós vamos fiscalizar toda essa compra de remédio, insumos, que a Santa Casa tanto precisa. Quero também falar essa noite, agradecer aos demais colegas pela moção de apoio para a Câmara dos Deputados, né, para aprovação da Lei 428, de 2020 e a 1999/2021, onde a deputada Tabata, ela faz um projeto de lei no qual o Estado compre os absorventes higiênicos para as adolescentes que estão em época escolares. Muitos sabem, e eu pesquisei também, que as mulheres adolescentes perdem de 40 a 50 dias de aula no período menstrual, porque elas não têm dinheiro para comprar absorvente. E eu aproveitei o mês passado, isso é pessoal, é meu, eu fiz uma campanha de arrecadação de absorvente e nós arrecadamos 808 unidades de absorvente e hoje eu destinei ao secretário de Desenvolvimento Social, Ramon Bizim, para que ele faça a distribuição desses absorventes para as mulheres vulneráveis da cidade de Capivari. Então, quero agradecer e a campanha vai continuar aí até quando as pessoas quiserem doar, e muito obrigada. Eu quero também falar sobre a campanha do Sinal Vermelho, onde eu fiz a moção duas semanas atrás. E essa semana, a casa, quero agradecer a Laysa, ela vai enviar um ofício para cada farmácia e drogaria da cidade, no qual vai colocar um cartaz na farmácia sobre o sinal vermelho, que é o X na mão da mulher, no qual ela precisa quando ela é violentada ou ela é agredida. A farmácia vai acionar 190, a polícia, e vai atender a mulher que esteja agredida. Então, eu estou pedindo aí para as farmácias e drogarias da cidade, no qual atenda esse pedido da campanha do Sinal Vermelho, onde a mulher pode pedir o socorro na farmácia. Quero aqui também falar sobre quinta-feira, né, Tiago? Quinta-feira é dia de São João Batista, nosso padroeiro da cidade. Não vamos, né, ter festas, tipicamente, quando todos os anos temos, por causa da pandemia, mas aí deixo esse registro que quinta-feira, dia 24, dia do padroeiro da cidade, independente da religião, é feriado, é considerado feriado em Capivari. Eu acho que é isso, senhor presidente. Eu acho que, o Paulinho vai colocar o cartaz onde vai estar na farmácia, para que todos conheçam. É um cartaz simples, onde a mulher já vai identificar que a farmácia pode ajudá-la no sinal vermelho que ela se identificar. E no ofício também está sugerindo que a farmácia tenha uma caneta vermelha por perto para que a mulher possa fazer o X vermelho na mão. E aí ele se identifica que aquela mulher está precisando de socorro. Foi registrado só na região também, já alertando esse assunto, que as mulheres com deficiência também são abusadas, são violentadas e poucas conseguem pedir socorro. Então, deixo aqui o registro, aí está o cartaz, no qual vou deixar na farmácia, para que todos saibam que aquela farmácia faz parte da campanha Sinal Vermelho. É só isso, senhor presidente, hoje. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo aí, agradecer pela audiência. E tenha uma boa semana e um bom feriado aí para vocês. Obrigada.
Continua livre a tribuna. Não havendo mais oradores, farei uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, imprensa, escrita falada. Boa noite, internautas. E nós, a cada sessão, um minuto de silêncio. É triste. Nós temos perdidos. Nós, muitas famílias com vítima do Covid. E toda a sessão, infelizmente, nós temos feito uma homenagem, um minuto de silêncio aos familiares, e isso é triste. E eu inicio minha fala deixando os meus pesares a todos os familiares vítima, não só do Covid, mas a todos que perderam o ente querido, o seu ente querido. Bom, essa semana eu fui procurado pelo Sindicato dos Banqueiros de Piracicaba, onde eles pediram uma ajuda à Câmara Municipal para que nós conversássemos com o nosso prefeito. Sabemos que está seguindo o Plano São Paulo de imunização, mas em Santa Maria da Serra, o nosso Poder Executivo, o Poder Executivo daquela cidade, né, incluiu os banqueiros no plano de imunização. Então, ver com o nosso executivo, conversar com a casa, fazer uma reunião, ver se consegue incluir também, fazer isso com amparo legal, é claro, se nós conseguíssemos incluir os bancários, porque também estão frequentemente em contato com várias pessoas diariamente, né? Então, não só os bancários, como todos aqueles que estão de linha de frente. A gente tem que dar prioridade e vacinar urgentemente. Então, como fui procurado pelo sindicato, deixo registrado a minha fala, o apoio a que se inclua os bancários no plano de imunização. Conversarei com a casa para a gente ver o que pode ser feito, uma moção para o governo do estado, ver o que a gente pode fazer para comunicar o nosso prefeito, para ver o que pode ser feito para ajudar vocês, tá bom? Conte conosco. Bom, Outra coisa que me traz a fala hoje é referente a essa execução fiscal que está acontecendo no IPTU 2020. Estamos numa pandemia, uma crise, ninguém tem dinheiro para nada. Eu gostaria de ver com o nosso prefeito, com o nosso jurídico, se tem como fazer algo. As pessoas estão sendo intimadas, estão tendo o nome negativado e executado porque não conseguiu pagar o IPTU do ano passado. E outra coisa mais triste ainda foi a notícia da semana passada, dia 14, onde uma moradora, uma mãe de família do bairro São João, ela foi presa pelo ato de fazer ligação clandestina na água. Senhores gestores, para quem que nós estamos governando? Para todos, principalmente para quem precisa. Você acha que teria necessidade, numa pandemia dessa, você acha que a mãe de família ou o pai, ele quer fazer a ligação de água clandestina? Você acha que ele quer ficar devendo para o SAI? Mas nunca, ninguém quer ficar devendo para ninguém. Então, nós aqui temos o dever de defender essa população. Como? O senhor Rogério Oliveira, que é o superintendente do SAI, o nosso querido o prefeito municipal, vamos fazer um refis nessa água. Não tem como o povo ficar sem água. A pessoa tem que opinar, ou coloca alimentação em casa, ou paga a conta. Jamais era para prender, não estou defendendo que tem que ter água clandestina. Mas eu não acho justo prender uma mãe de família porque ligou a água. Eu já passei na pele, a minha água já foi cortada. Eu sei o quanto é difícil minha mulher, meus filhos, foram usar o banheiro e não ter água. Vai fazer alimento, não ter água. Eu sei, eu já passei e passo. Então, para que nós estamos aqui? Para defender quem? Quem tem condição financeira, paga suas contas em dia. Não precisa do vereador. Mas e aqueles que não têm? Nós somos eleitos para defender os direitos de todos. Mas defender a quem precisa mais. Já fala, quem precisa? Quem precisa? São as famílias de baixa renda. Então, eu acho que o governo nosso tem que olhar melhor um pouquinho para essa classe que é menos desfavorecida. Nós precisamos nos unir e defender essa população, esse povo que precisa. Não sei como fazer isso, até precisamos conversar com o superintendente do SAI, um possível refis, um comunicado bastaria para essa mãe, um comunicado, não precisaria prender. Se houvesse reincidência, ainda temos que rever o caso, cada caso é um caso. Sem água a gente não pode ficar, não é bonito. Ninguém fica devendo porque quer. Vamos olhar com carinho esse povo que precisa, senhor Rogério Oliveira, senhor Vitor. A Câmara Municipal, nós, vereadores, estamos agradecendo o Executivo pelos atos, pelas obras, mas nós também estamos dando aval para eles trabalharem bem. Todos os remanejos de verbas, nós aprovamos aqui para o desenvolvimento da cidade. Se está desenvolvendo a cidade na área de obras, educação, se está desenvolvendo a cidade na área da saúde, porque nós, vereadores, aqui estamos colaborando com isso. Aqui ninguém travou nenhum projeto do prefeito, todas as verbas de remanejo foram aprovadas. E o mérito é do prefeito? Não, só do prefeito, o mérito é dos senhores também, nós estamos colaborando com isso. Nós temos que defender, sim, quem precisa. Então, eu gostaria de uma atenção, senhor Rogério Oliveira, vamos ver o que a gente pode fazer. se há uma possibilidade de fazer um refis para que a gente consiga pagar essa água, esgoto, sem juros, sem multa, que o povo precisa. O que eu tinha a dizer isso, boa noite. Não havendo mais oradores, passaremos agora direto à ordem do dia, conforme dispõe o regimento interno dessa casa. A senhora primeira secretária fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Denilton Rocha dos Santos.
Presente.
Elissandro da Silva Leite. Inês Luísa Félix da Costa.
Presente.
Geisele Renata Rosada. José Eduardo Bombonatti. José Eduardo de Campos Pacheco.
Presente.
Marcos Sabino Fernandes. Nelson de Souza Soares.
Presente.
Odésio de Jesus Ferraz.
Presente.
Paloma Tatiane da Silva. Presente. Juan Henrique Pellegrini Brajão.
Presente.
Tiago Júnior Anésio Brajão.
Presente.
Vinícius Scarpa.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimento, a primeira secretária fará a leitura da matéria que consta na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei número 006/2021 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Odésio de Jesus Ferraz, que oficializa e dá denominação ao logradouro público no loteamento Solares Residencial Clube, passando a Rua 1 a se chamar Rua São Francisco de Assis, consubstanciado na justificativa anexa.
Em discussão única, o projeto de lei 006/2021. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Projeto de lei 006/2021 aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 007/2021 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Vinícius Escarço, que oficializa e dá denominação a logradouro público no loteamento Solares Residencial Clube, passando a Rua 2 a se chamar Rua Antônio Girardi, com substanciado na justificativa anexa.
Projeto de lei 007/2021, em discussão única, em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Projeto de lei 007/2021, aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 008/2021 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador José Eduardo Bombonatti, que oficializa e dá denominação a logradouro público no loteamento Solares Residencial Clube, passando a Rua 3 a se chamar Rua Páscoa Rossi Forner, consubstanciado na justificativa anexa.
Projeto de lei 008/2021, em discussão única. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Projeto de lei 008/2021, aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de resolução número 003/2021 do Poder Legislativo Municipal, dos vereadores José Eduardo de Campos Pacheco, Juan Henrique Pellegrini Brajão e Vinícius Escarço, que dispõe sobre constituir na Câmara Municipal de Capivari a Comissão Temporária para Assuntos Econômicos do município de Capivari, consubstanciado na justificativa anexa.
Em discussão única.
Com a palavra.
Com a palavra, o vereador Juan Henrique.
Pedimos a aprovação dos nobres vereadores. Nesse projeto de resolução 003/2021, de autoria dos vereadores José Eduardo de Campos Pacheco, Juan Henrique Pellegrini Bragion e Vinícius Escarço, para a criação da Comissão Temporária para Assuntos Econômicos do município de Capivari, no qual será debatido, conversado, a questão da duplicação SP-101, Capivari-Montemor, que possibilitará, com essa duplicação, muitas coisas boas, desenvolvimento e prosperidade para o nosso município. Será discutida a questão de geração de emprego, de renda, de dinheiro no bolso do cidadão no município capivariano. Com isso, aumenta a arrecadação do poder público. E se aumenta a arrecadação, é mais dinheiro para a saúde, para a segurança, para o meio ambiente, para a educação e para os diversos temas. Por isso, pedimos a aprovação para podermos iniciar mais profundo essas discussões.
Em discussão única, o projeto de resolução 003/2021.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador José Eduardo de Campos Pacheco.
Gostaria de pedir aos nobres a aprovação desse projeto de resolução número 003/2021, entendendo que queremos criar um braço dentro desta Casa de Leis, junto aos empresários, a aquisição de novas empresas para o município, seja na criação de incentivos, na busca por novas empresas, qualificação profissional. Então, acho que a nossa intenção é ajudar a fomentar a nossa economia municipal, como bem salientado pelo Juan, aumento de arrecadação, beneficia a todos os setores do município. Agradeço ao Vinícius e ao Juan por terem comprado essa ideia e iremos trabalhar da melhor forma rumo ao desenvolvimento do nosso município.
Continua em discussão. Em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, queiram se manifestar. Projeto de resolução 003/2021. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Requerimento número 3.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tiago Brajão.
Gostaria de solicitar a votação em bloco dos requerimentos 379/2021 ao 387/2021 e 393/2021, tendo em vista aí que já foi para a matéria do dia e todos puderam aí tomar conhecimento dos mesmos.
Atendendo o requerimento verbal do senhor vereador Tiago Brajão, para que sejam votados em blocos os requerimentos 379/2021, 387/2021 e 393/2021. Coloco em discussão. Continue discussão. Em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, queiram se manifestar. Requerimentos 379/2021 a 387/2021 e o 393/2021, aprovado por todos os vereadores presentes.
É o que consta na pauta da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão com a execução do hino de Capivari. Boa noite a todos.
Abençoado, Santa Terra, hoje pensando em ti, nós louvamos o teu nome amado, festejando que Capivari, nossa cidade natal tão bendita, um feliz sobre o teu céu de anis, és também um pedaço paulista. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sobre as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, bênçãos excelsas de Deus. Que este poema de graça e doçura, que nas asas do amor sobe e voa, seja um brado de fé e